Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
E aqui é o José Carlos Oliveira. Bom dia a todos. E a gente começa o Salão Verde de hoje com um alerta. Sabe aquela farmacinha que você mantém em casa e que no fim do ano, com a arrumação das gavetas, você descobre que parte dela já está com prazo de validade vencido? Pois bem, muita atenção na hora de descartar qualquer medicamento. A Ana nos explica por quê.
Apesar de não recomendada, a farmacinha caseira continua sendo prática corrente nos lares brasileiros. Além dos riscos da automedicação, os remédios em casa são também um grande problema na hora do descarte. Os medicamentos e seus resíduos são considerados materiais perigosos, não podem ir para o lixo comum ou jogados em pias e vasos sanitários. Caso contrário, inúmeros danos ambientais e à saúde pública podem ocorrer, como a contaminação do solo e da água. Uma pesquisa da Faculdade Oswaldo Cruz, apresentada em 2005 no Congresso Paulista de Farmacêuticos, mostra que na cidade de São Paulo, apenas 2,7% das 1.009 pessoas entrevistadas já haviam recebido alguma orientação sobre descarte de medicamentos vencidos. Segundo o estudo, 75% dos entrevistados descartavam o resíduo juntamente com o lixo doméstico e 6% na pia ou vaso sanitário. Mas o que fazer com esse material? A legislação brasileira sobre o assunto estabelece uma série de normas para o descarte correto de medicamentos pelos serviços de saúde, incluindo hospitais, drogarias, farmácias de manipulação e distribuidores de produtos farmacêuticos. Nesse caso, segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a grande maioria dos resíduos de remédios pode ser encaminhada à incineração. Mas no caso do usuário doméstico, não há muito o que fazer. Enquanto não houver regulamentação para a recém-sancionada Política Nacional de Resíduos Sólidos, o consumidor dificilmente vai encontrar postos de coleta de medicamentos vencidos nas farmácias. É o que explica Alexandre Menelau, diretor técnico da empresa Serquipe Tratamento de Resíduos, especializada em resíduos perigosos. Então, hoje, por exemplo, até que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela seja regulamentada, né, que ela ainda está pendente de regulamentação, o cidadão acaba que o melhor seria, então, por enquanto, deixar em casa ali a farmacinha guardada, longe do alcance de crianças, mas não descartar no lixo comum.
Isso. Se possível, guardar. Eu acredito que durante o ano de 2011 isso estará regulamentado e já estará em atividade. Mas a gente está falando de medicamento, mas hoje, dentro do domicílio, dentro da casa, existem outros resíduos perigosos, por exemplo, a embalagem de inseticida que foi utilizado, latas de tinta, de solvente que sobraram de uma reforma, uma infinidade de produtos que também são prejudiciais ao meio ambiente. Se você for para países mais desenvolvidos economicamente, já existe um sistema de recolhimento dos produtos domésticos perigosos.
Coordenadora de Infraestrutura e Serviços de Saúde da Gerência de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Regina Barcelos, explica que o descarte de medicamentos pelo usuário doméstico deve ser regulado pelos órgãos municipais. Ela lembra que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que estados e municípios façam planos de gerenciamento de resíduos, inclusive os perigosos, até 2012.
Quanto aos usuários que estão no domicílio, eu acho que a perspectiva é que agora com a Política Nacional e que o decreto regulamentador já está saindo também com algumas indicações sobre isso, que a gente tem espaço para trabalhar esse medicamento que é vendido e que é usado dentro do domicílio e que de uma certa maneira pode sobrar, seja porque você parou um tratamento ou porque você não se deu bem com aquele medicamento, ou até porque você, às vezes, quando vai comprar, compra em quantidade maior do que você precisa, né? Eu acho que para isso a Anvisa também já tem uma resolução que é a venda fracionada por dose terapêutica, mas que ainda não está totalmente implantada no país, que é uma resistência realmente da indústria farmacêutica.
A Câmara dos Deputados analisa desde 2006 um projeto do governo que estabelece critérios para o fracionamento de medicamentos. Hoje, a venda fracionada é autorizada pela Anvisa, mas não obrigatória.
E por falar em resíduos, a Câmara aprovou na última semana a concessão de um crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, às empresas que usarem artigos recicláveis adquiridos de cooperativas de catadores como matérias-primas na fabricação de produtos. O incentivo foi incluído no texto da medida provisória 499, a pedido do próprio governo, já que benefício semelhante parou de valer em junho passado.
Um regulamento do Executivo ainda definirá quais materiais recicláveis poderão gerar o crédito de IPI. O incentivo não poderá ser usado se o produto final sair da indústria com suspensão, isenção ou imunidade tributária, a exemplo dos livros. O crédito vale até 31 de dezembro de 2014 e o objetivo da medida, de acordo com o governo, é estimular a formalização dos catadores em cooperativas, reduzindo a ação dos atravessadores.
O asfaltamento da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, ainda está longe da realidade. Mas o projeto continua controverso, como você confere no comentário O Eco de hoje, com a repórter Andréia Fanzeres.
Momento O Eco.
A realidade é apenas um sonho para os moradores de uma vila às margens da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. A Vila Realidade é o último lugarejo da estrada antes do trecho de 400 quilômetros que não está asfaltado, rumo a Manaus, no município de Humaitá. Recentemente, a ONG Imazon divulgou que a cidade foi a sexta que mais derrubou a floresta amazônica em outubro de 2010. Isso não é pouco para o Amazonas, estado que ainda se orgulha de ter cerca de 95% de seu território preservado. Justamente ali, no sul do Amazonas, a expectativa de asfaltamento da estrada atraiu migrantes do norte de Mato Grosso e de Rondônia, que repetem a onda de ocupação desordenada característica da frente do desmatamento na Amazônia. Segundo os moradores da realidade, não para de chegar gente no vilarejo. O outro passo para fazer da região uma zona de desmatamento já foi dado. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, transformou há 3 anos a Vila Realidade em assentamento. O perigo com isso é permitir, através da BR-319, que se consiga adentrar na parte mais preservada da floresta tropical, em seu lado oeste, considerado o coração da Amazônia. A BR-319 já foi um dia totalmente asfaltada, após sua conclusão em 1973. Os mais antigos moradores da Vila Realidade foram trabalhadores na abertura da estrada naquela época, hoje abandonados à própria sorte. A estrada foi interditada pelo governo em 88 por causa das péssimas condições de tráfego. As chuvas torrenciais, a má qualidade da pavimentação e o desinteresse na manutenção de uma estrada economicamente inviável destruíram a rodovia. Mesmo assim, por causa dos planos de retomada, madeireiras estão se instalando. Grileiros também já chegaram, amedrontando a população. Isso evidencia que o velho modelo predatório e sem a presença efetiva do Estado na Amazônia deve continuar. Para dar um caráter sustentável ao projeto de reabertura da estrada, autoridades em Brasília chamaram a BR-319 de Estrada Parque. Isso mostra como eles realmente não conhecem a realidade. Para saber mais sobre a viagem que levou o site O Eco Amazônia à Vila Realidade, acesse oecoamazonia.com. Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A Operação Arco Verde, que empreendeu mais de 2 mil ações nos 43 municípios que mais desmatam na Amazônia, começa a apresentar resultados. Balanço divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente na última semana mostra que a maioria das cidades do chamado Arco de Fogo apresentou índices de desmatamento abaixo da média da região. A redução chegou a 23% entre agosto de 2009 e julho de 2010, contra os 14% registrados na média do bioma.
Ao longo de 2009 e 2010, a Operação Arco Verde agiu de forma complementar à fiscalização mais intensa. Foram ações de promoção de desenvolvimento sustentável, regularização fundiária e financiamento da agricultura e pecuária. O desafio para 2011 é a manutenção da parceria entre governo federal, estados e municípios no sentido de levar assistência técnica, crédito, transferência de tecnologia e legalização das propriedades da região do Arco de Fogo.
O objetivo, segundo o secretário-executivo da Arco Verde, Paulo Cabral, é mudar a economia desses municípios, onde muito da produção local ainda está atrelada à exploração predatória dos recursos naturais, principalmente madeira.
A comercialização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul pode ser ampliada. Fundação Gaúcha de Proteção Ambiental vê com preocupação. Os detalhes você confere no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.